Boa noite a todos. Hoje, 1º de junho de 2021, às 20 horas e 15 minutos, realizamos a nova sessão ordinária do ano. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada regimental.
Aparecida Cândida Gonçalves Cano.
Presente.
Carlos Pereira Rodrigues.
Presente.
Celso Antônio Gonçalves.
Presente.
Israel Vitor Mazo.
Presente.
Laiane Honório Fresarim.
Presente.
Marcos Antônio Paniche.
Presente.
Roseli Esteves Serrano.
Presente.
Sebastião Fernandes.
Presente.
E Tcherma Kimota Frederico, presente.
Constatada a existência do quórum, declaro aberta a presente sessão com a costumeira invocação. Sobre a proteção de Deus, iniciando nosso trabalho. Peço à nobre vereadora Roseli Esteves Serrano para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Do homem e a providência de Deus. A fraqueza do homem e a providência de Deus. Oração de Moisés, varão de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens, porque mil anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os leva como corrente d'água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados. Diante de ti, puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? É a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com teus servos. Sacia-nos de uma madrugada como a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra a teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que assim seja.
Amém. Agora vamos ouvir e cantar o hino do município de Nova Granada.
Terra amada do matão ao corredeira, teu passado é glória.
te salve, ó granada do São João, ó Pitangueiras, para sempre terra amada do Matão, ó Corredeira, teu passado é glorioso, tua face é altaneira do teu povo laborioso. Chegada de Espanha fez o nosso progresso aumentar, e de força irmanada tamanha nossa nova Granada aí está. Teu passado foi feito de glórias, teu presente à luta pertence, teu futuro já tem uma história. Salve, ó Granada do São João, ó Pitangueiras, para sempre terra amada do Matão, ó Corredeira, teu passado é glorioso, tua face é altaneira do teu povo laborioso, é a paz, cidade hospitaleira.
De acordo com a resolução número 002 de 2020, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de justificação de falta da vereadora Laiane Honório Flesarim, na nona sessão ordinária.
Requerimento de justificação de falta. Eu, Laiane Honório Flesarim, vereadora, com assento nesta Casa de Leis, de acordo com os artigos 7º e 8º, da Resolução número 002 de 2020, de 27 de 4 de 2020, venho requerer a justificação de minha falta presencial na nona sessão ordinária, realizada no dia 1º de junho de 2021, devidamente comprovada por atestado médico. Sem mais para o momento, aguardo a aprovação do meu requerimento e o abono de minha falta. Atenciosamente, Laiane Honório Flesarim, vereadora.
Coloco o requerimento em justificação das faltas dos nobres vereadores em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Falta justificada. Peço agora ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da 8ª sessão ordinária de 2021, realizada no dia 18 de maio do ano de 2021.
Ata da 8ª sessão ordinária, realizada no dia 18 de maio do ano de 2021. Presidente Israel Vitor Mazzo, vice-presidente Marcos Antônio Paniche, primeiro secretário Tcherma Kimota Frederico, segunda secretária Roseli Esteves Serrano, terceira secretária Laiane Honório Flesarim. Vereadores presentes: Aparecida Cândida Gonçalves Cano, Carlos Pereira Rodrigues, Celso Antônio Gonçalves, Israel Vitor Mazzo, Laiane Honório Flesarim, Marcos Antônio Paniche, Roseli Esteves Serrano, Sebastião Fernandes e Tcherma Kimota Frederico. Aos 18 dias do mês...
A palavra, presidente.
A palavra está com o novo vereador Marcos Antônio Paniche.
Por questão de ordem, gostaria que fosse dispensada a leitura da ata.
Coloco o requerimento do nobre vereador em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Comunico aos senhores vereadores que o pequeno expediente encontra-se à disposição. Comunico também que na próxima quinta-feira, dia 10 de junho, às 14 horas, nessa Casa de Leis, ocorrerá uma reunião com o superintendente da Sabesp para discutir sobre a transferência da estação de tratamento de esgoto, etc., e todos estão convidados. Vamos dar início ao expediente do dia. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do projeto de lei número 06 de 2021 do Executivo.
Projeto de Lei número 06 de 2021. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município para o Exercício Financeiro de 2022 e da outras providências. Doutora Tânia Eliana Toledo Huger, Prefeita do Município de Nova Granada, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal decreta ou sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas nos termos desta lei as diretrizes orçamentárias do município de Nova Granada relativas ao exercício financeiro de 2022, compreendendo. Inciso 1º. As orientações sobre a elaboração e execução do orçamento municipal. Inciso 2º. As prioridades e metas da administração pública municipal. Inciso 3º. As alterações na legislação tributária municipal. Inciso 4º. As disposições relativas à despesa com o pessoal. Inciso 5º. As regras determinadas na lei de responsabilidade fiscal. Inciso 6º. Outras determinações de gestão financeira. Parágrafo único. Integram à presente lei as metas e riscos fiscais, as prioridades e metas da administração pública municipal e outros demonstrativos constantes dos anexos respectivos. Capítulo 2. Das diretrizes para a elaboração e execução do orçamento. Seção 1. Das diretrizes gerais. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo, executivo e seus fundos da administração direta, observando os seguintes objetivos principais. Inciso 1º. Combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social. Inciso 2º. Apoiar estudantes carentes na realização do ensino médio e superior. Inciso 3º. Promover o desenvolvimento econômico do município. Inciso 4º. Reestruturar os serviços administrativos. Inciso 5º. Buscar maior eficiência arrecadatória. Inciso 6º. Prestar assistência à criança e ao adolescente. Inciso 7º. Melhorar a infraestrutura urbana. Inciso 8º. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária será elaborado conforme as diretrizes fixadas nesta lei e as cabíveis normas da Constituição da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá, inciso 1º, o orçamento fiscal, inciso 2º, o orçamento de investimento, inciso 3º, o orçamento da Asseguridade Social. Parágrafo 2º. Os orçamentos fiscal e da Seguridade Social discriminarão a receita em anexo próprio, conforme o anexo 1 da Portaria Interministerial número 163 de 2001. Parágrafo 3º. Os orçamentos fiscal e da Seguridade Social discriminarão a despesa no mínimo até o elemento econômico de acordo com o artigo 15º da Lei Federal número 4.320, de 1964. Parágrafo 4º. Caso o projeto de lei orçamentária seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos técnicos do Legislativo para as pertinentes funções orçamentárias deste Poder. Seção 2. Das diretrizes específicas. Artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2022 obedecerá às seguintes disposições. Inciso 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos sobre a forma de atividades, projetos e operações especiais, nisso especificado valores e metas físicas. Inciso 2º. Com finalidade idêntica às outras, da mesma espécie, as atividades deverão observar igual código, independentemente da unidade orçamentária. Inciso 3º. A alocação dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos e a avaliação dos resultados programáticos. Inciso 4º. Na estimativa da receita, será considerada a atual tendência arrecadatória, as modificações na legislação tributária, bem como a perspectiva de evolução do PIB e da inflação do ano seguinte. Inciso 5º. As receitas e despesas serão orçadas a preços de julho de 2021. Inciso 6º. Novos projetos terão dotação apenas se supridos os demais, ora em andamento, e somente se atendidas as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo único. Os projetos poderão prever as etapas de execução em cronogramas físico-financeiros. Artigo 5º. Para atendimento dos artigos anteriores, as unidades orçamentárias dos poderes legislativo e executivo, bem como as entidades da administração indireta, encaminharão ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal ou órgão equivalente suas propostas parciais até o dia 31 de julho de 2021. Artigo 6º. A Lei Orçamentária Anual conterá reserva e contingência equivalente a 5% da receita corrente líquida, conforme o valor apurado no anexo de riscos fiscais que acompanhará a presente lei. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal, a realizar na execução orçamentária anual até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para o outro. Artigo 8º. Nos moldes do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição e do artigo 7º, inciso 1, da Lei número 4.320, de 1964, a lei orçamentária poderá conceder no máximo até 20% para a abertura de créditos adicionais suplementares. Artigo 9º. A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas que atuem nas áreas de saúde, assistência social, educação e cultura dependerá de específica autorização legislativa, sendo calculada com base em unidade de serviços prestados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. Essas transferências estarão subordinadas ao interesse público, obedecendo a beneficiária às seguintes condições. Alínea A, finalidade não lucrativa. Alínea B, atendimento direto e gratuito ao público. Alínea C, certificação junto ao respectivo conselho municipal ou estadual. Alínea D, aplicação na atividade fim de ao menos 80% da receita. E, a linha E, compromisso de franquear na internet demonstrativa anual do uso do recurso municipal repassado. A linha F, prestação de contas dos dinheiros anteriormente recebidos, devidamente avalizada pelo controle interno e externo. Parágrafo 2º. Haverá manifestação prévia e expressa da assessoria jurídica e de controle interno da Prefeitura após visita ao local de atendimento. Artigo 10º. O custeio de despesas estaduais e federais apenas se realizará, inciso 1º, caso se refiram a ações de competência comum do Estado e da União, previstas no artigo 23 da Constituição Federal. Inciso 2º. Após celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Parágrafo único. Anexo a esta lei discriminará cada um desses gastos. Artigo 11º. As despesas de publicidade e propaganda e as com obras decorrentes do orçamento participativo serão ambas destacadas em específica categoria programática sob denominação que permita a sua clara identificação. Artigo 12º. Ficam proibidas as seguintes despesas. Inciso 1º. Novas obras, desde que bancadas pela paralisação das antigas. Inciso 2º. Pagamento a qualquer título a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público na ativa Inciso 3º. Obras cujo custo global sugere a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, o SINAP, mantido e divulgado na internet pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE. Inciso 4º. Pagamento de horas extras e a ocupantes de cargos em comissão. Inciso 5º. Pagamentos de sessões extraordinárias aos vereadores. Inciso 6º. Pagamento de verbas de gabinete aos vereadores. Inciso 7º. Distribuição de agendas, chaveiros, buquê de flores, cartões e cestas de Natal, entre outros brindes. Inciso 8º. Pagamentos de anuidade de servidores em conselhos profissionais como OAB, CREA, CRC, entre outros. Seção 3. Da execução do orçamento. Artigo 13º. Até 30 dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Parágrafo 1º. As receitas serão propostas em metas bimestrais, enquanto os desembolsos financeiros se apresentarão em metas mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser revistos no decorrer do exercício, conforme os resultados obtidos na execução do orçamento. Artigo 14º. Caso haja frustração da receita prevista e dos resultados fiscais esperados, será determinada a limitação de empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 1º. A restrição de que se trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos poderes legislativo e executivo no total das dotações orçamentárias e dos créditos adicionais. Parágrafo 2º. A limitação será proporcional ao comprometimento da meta, sendo determinada por unidade orçamentária. Parágrafo 3º. A limitação do empenho e da movimentação financeira será ordenada pelos chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se respectivamente por ato da mesa e por decreto. Parágrafo 4º. Excluem-se da limitação de que trata este artigo as despesas alusivas a obrigações constitucional e legal do município. Artigo 15º. O Poder Legislativo, por ato da mesa, estabelecerá, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2022, seu programa de desembolso mensal. Parágrafo único. O cronograma que se trata este artigo contemplará as despesas correntes e as de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos programas legislativos. Artigo 16º. Para isentar os procedimentos relativos à criação, expansão ou aperfeiçoamento das ações governamentais, considera-se irrelevante a despesa cujo valor não ultrapasse para bens e serviços os limites do artigo 24º, inciso 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666, de 1993. Artigo 17º. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos inferiores aos custos de cobrança, bem como desconto para pagamento à vista de imposto predial e território urbano IPTU, desde que os respectivos valores tenham composto a estimativa da receita. Capítulo 3. Das prioridades e metas. Artigo 18º. As prioridades e metas para 2022 são as específicas no anexo que integra esta lei, as quais terão procedência na Lei Orçamentária de 2022. Parágrafo único. Acompanha esta lei demonstrativos das ações relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado de ordem legal ou constitucional, nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º, da Lei Complementar número 101, de 2000. Capítulo 4º. Das alterações na legislação tributária. Artigo 19º. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre, inciso 1º, revisão e atualização do Código Tributário Municipal de forma a corrigir distorções, inciso 2º, revogação das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal, inciso 3º, revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos servidores dos serviços prestados, inciso 4º, atualização da planta genérica de valores, ajustando à realidade do mercado imobiliário. Inciso 5º, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Capítulo 5º, das disposições relativas a despesas de pessoal. Artigo 20º, o Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei referentes ao servidor público, nisso incluído. Inciso 1º, concessão de vantagens, bem como aumento ou reajustes da remuneração. Inciso 2º, criação, ocupação e extinção de cargos, empregos e funções. Inciso 3º, criação e alteração na estrutura de cargos, carreiras e salários. Inciso 4º, provimento de empregos em contratações emergenciais, respeitada a legislação municipal vigente. Parágrafo único. As alterações autorizadas neste artigo dependerão de saldo na respectiva dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções e acréscimos da despesa com o pessoal. Capítulo 6, das disposições gerais. Artigo 21º. Os repasses mensais do Poder Legislativo serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso mensal que trata o artigo 13º desta lei, respeitando o limite estabelecido no artigo 29A da Constituição. Parágrafo 1º. Caso a lei orçamentária tenha contemplado dotações superiores àquela limite constitucional, aplicar-se-á a necessária limitação de empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo em até 60 dias no início da execução orçamentária. Parágrafo 3º. Não elaborado o cronograma de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão mensal de 1/12 aplicado sobre o total das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, respeitado, em qualquer caso, o limite constitucional. Artigo 22º. Os projetos de lei de créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais do Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 30 dias, a contar da data de recebimento do pedido do Poder Executivo. Artigo 23º. O sistema de controle interno do Poder Executivo será responsável pelo controle de custos e avaliação dos resultados dos programas relacionados a, inciso 1º, execução de obras, inciso 2º, frota de veículos, inciso 3º, coleta e disposição do lixo domiciliar. Artigo 24º. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, a sua programação será executada a cada mês na proporção de até 1/12 do total da despesa orçada. Artigo 25º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Município de Nova Granada, 30 de abril de 2021. Doutora Tânia Eliana Toledo e Urga, Prefeita Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, o presente projeto de lei, que ora encaminhamos a Vossa Excelência, dispõe sobre as diretrizes que terão observadas para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022. Nela, procuramos observar todos os aspectos e fatos que influenciam da execução orçamentária do município de Nova Granada. Por ser um projeto de relevante interesse para o município, Esperamos sua aprovação na forma apresentada, requerendo sua tramitação em regime de urgência. Sendo o que me oferecia, reiteramos ao senhor presidente e aos nobres vereadores nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, doutora Tânia Eliana Toledo Urga, prefeita municipal. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 006 de 2021 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e das outras providências. Relator Marcos Antônio Panichi, inciso 1 e 2, relatório e voto do relator. Analisamos a proposição em pauta, juntamente com o parecer do assessor jurídico desta Casa de Leis, considerando também os debates da audiência pública e as explanações do contador do Poder Executivo Municipal, e concluímos que a mesma está elaborada dentro das normas legais e constitucionais, merecendo ter seu prosseguimento e aprovação em plenário. Inciso 3 é o parecer. Sala das Comissões, 25 de maio de 2021. Marcos Antônio Panichi, relator. Tchermuk Mota Frederico, presidente. Aparecida Cândida Gonçalves Cano, membro.
Será encaminhado à ordem do dia. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do requerimento número 101 de 2021, de autoria do vereadora Roseli Esteves Serrano.
Requerimento número 101 de 2021. A vereadora que essa subscreve, em conformidade com os termos regimentais vigentes, requer a vossa excelência, após ouvido o plenário desta casa, seja solicitado ao chefe do Executivo Municipal, a chefe do Executivo Municipal e a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que revisem a tubulação de esgoto e as galerias pluviais das ruas Adelino Cavassana e Antônio Canilli, na Vila Bela, em nossa cidade. Sala das Sessões, 28 de maio de 2021, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa: constantemente, moradores da localidade acima citada têm sido oportunados pelo mau cheiro que toma conta da via, principalmente nos finais de tarde. O cheiro de esgoto é tão forte que muitos relatam não poderem abrir as portas e janelas de suas residências. Sendo assim, firmo este pedido para que sejam revisadas as tubulações de esgoto e as galerias pluviais, a fim de descobrir qual a fonte de odor. Certo do atendimento e do trabalho conjunto entre o Executivo Municipal e a Sabesp, para solucionar o problema, antecipo os meus agradecimentos, aguardando uma resposta positiva.
Será encaminhado à ordem do dia. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 146 de 2021, de autoria do vereador Sebastião Fernandes.
Indicação número 146 de 2021. O vereador que a essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica ao chefe do Executivo Municipal que promova a instalação de ventiladores e bebedouros d'água nos postos de saúde de Ingás e Mangaratu. Sala das Sessões, 28 de maio de 2021, Sebastião Fernandes, vereador. Justificativa: funcionários e pacientes têm nos procurado relatando a falta que faz os ventiladores e bebedouros d'água nos postos de saúde dos distritos de Ingás e Mangaratu, sendo eles, nos dias muito, muito quentes, quase não suportam ficar dentro das salas e consultórios, devido ao abafamento. Faz-se necessário ainda ter bebedouro d'água gelada para os pacientes que aguardam as consultas. Certo do entendimento da chefe do Executivo Municipal, antecipo os meus agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 147 de 2021, de autoria do vereador Sebastião Fernandes.
Indicação número 147, 2021. O vereador KS subscreve nos termos regimentais vigentes, indica ao chefe do Executivo Municipal que promova melhorias na EMEI Parque das Américas. Sala das Sessões, 28 de maio de 2021, Sebastião Fernandes, vereador. Justificativo. Recentemente, visitei a EMEI Parque das Américas e recebi uma lista com as necessidades da escola, sendo elas reforma e ampliação da cozinha, pintura geral da escola, capa para 20 colchões, 2 armários de aço, manutenção em ventiladores, instalação de ar-condicionado, manutenção do tanque de areia, pintura no playground, tapete emborrachado para a sala de apoio, livros infantis para a biblioteca, mobiliário para a sala da coordenação. Que o setor de educação do município tome as devidas providências para a realização das melhorias reivindicadas. Certo da atenção, antecipo os meus agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 148 de 2021, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 148 de 2021. A vereadora que a essa subscreve nos termos regimentais vigentes, indica ao chefe do Executivo Municipal que seja construída uma faixa elevada em frente ao Colégio Decisão Ângulo, na rua José Barone Mercadante, em nossa cidade. Sala das Sessões, 28 de maio de 2021. Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa, visa o presente pedido garantir mais segurança às crianças, familiares, professores e funcionários do citado colégio, pois muitos motoristas imprudentes trafegam em alta velocidade pela via. A faixa elevada prioriza os pedestres, obrigando os motoristas a reduzirem ou frearem completamente para que o transeunte atravesse a rua. Ante o exposto, indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que tome as devidas providências para a construção da faixa elevada.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 149 de 2021, de autoria do vereador Israel Vitor Mazo.
Indicação número 149 de 2021. O vereador KS subscreve nos termos regimentais vigentes, indica ao chefe do Executivo Municipal que, por meio do setor competente, refaçam as marcações de vagas de estacionamento próximo à Santa Casa de Misericórdia. Sala das Sessões, 28 de maio de 2021. Israel Vitor Mazo, vereador. Justificativa, trata-se de local com grande fluxo de veículos todos os dias. As vagas de estacionamento no entorno da Santa Casa de Misericórdia necessitam ser melhores sinalizadas e readequadas, principalmente as da Praça Santa Isabel, onde algumas são sinalizadas ao contrário, dificultando a parada saída do local. Certo da atenção do Departamento de Trânsito para o assunto, antecipo desde já meus agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 150 de 2021, de autoria do vereador Israel Vitor Mazo.
Indicação número 150 de 2021. O vereador KS subscreve nos termos regimentais vigentes, indica ao chefe do Executivo Municipal que, por meio do setor competente, faça as laterais das pontes de madeira dos distritos de nossa cidade. Sala das Sessões, 28 de maio de 2021, Israel Vitor Mazo, vereador. Justificativa, a maioria das pontes de madeira das estradas rurais dos distritos de nossa cidade não contam com parapeitos que garantem a segurança dos transeuntes. Por ser uma questão de segurança, solicito que seja estudada pelo setor competente a implantação dessas laterais de segurança a fim de evitarmos possíveis acidentes. Certo do entendimento, antecipo desde já meus agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 151 de 2021, de autoria do vereador Israel Vitor Mazo.
Indicação número 151 de 2021. O vereador que a essa subscreve nos termos regimentais vigentes, indica ao chefe do Executivo Municipal que estude jogar fresa asfáltica na Rua 2 do Residencial 7 de Setembro em nossa cidade. Sala das Sessões, 28 de maio de 2021, Israel Vitor Mazo, vereador. Justificativa: moradores da via acima citada têm me procurado relatando a necessidade de promover melhorias na rua. Segundo eles, a falta de infraestrutura adequada muitos atrapalha, sobretudo com dificuldade de locomoção. Com o período da seca, a via forma uma camada fina de terra, gerando muita poeira nas residências, causando problemas respiratórios, principalmente nas crianças. Contando com a atenção da excelentíssima senhora prefeita municipal, antecipo desde já meus agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 152 de 2021, de autoria do vereador Israel Vitor Mazo.
Indicação número 152 de 2021. O vereador que a essa subscreve nos termos regimentais vigentes, indica ao chefe do Executivo Municipal que estude a reconstrução de redutores de velocidade na Avenida Moacir Portugal Linhares, nos dois sentidos, no trecho compreendido entre a fábrica de calhas e caixas térmicas e a garagem Fernandes Amadeu. Sala das Sessões, 28 de maio de 2021. Israel Vitor Mazo, vereador. Justificativa: a Avenida Moacir Portugal Linhares sofreu alterações para a instalação da garagem Fernandes Amadeu, como a retirada de parte do canteiro central. Junto das modificações realizadas no local, foi retirado os redutores de velocidade da avenida, nos dois sentidos, considerando ser um ponto de intenso tráfego, pois há cruzamento com a rua Júlio Frazon, que dá acesso aos bairros Boa Esperança, Morada do Sol e a Arena Boleiros, além de diversos estabelecimentos comerciais do Distrito Industrial. Faz-se necessário diminuir a velocidade com que veículos transitam no local. Neste sentido, solicito por meio do Departamento de Trânsito que seja estudado a reconstrução desses redutores de velocidade visando evitar acidentes. Contando com a atenção da chefe do Executivo, antecipo desde já meus agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 153 de 2021, de autoria da vereadora Laiane Honório Frezarim.
Indicação número 153 de 2021. A vereadora que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, indica ao chefe do Executivo Municipal que, por meio do setor competente, promova recapeamento ou operação tapa-buracos nos seguintes pontos. A linha A, Rua Emílio Sanches Duran, no Jardim Campanha, toda a extensão da via. A linha B, Rua Elias Munhoz Fernandes, toda a extensão da via. A linha C, Avenida 7 de Setembro, próximo à Sabesp. A linha D, no cruzamento da Rua José Assis Sobrinho com a Avenida Fernão Salles. Sala das Sessões, 28 de maio de 2021, Laiane Honório Frezarim, vereadora. Justificativa: os pontos das vias acima citadas encontram-se praticamente intransitáveis, necessitando de operação de tapa-buracos ou recapeamento completo urgentemente. O tráfego de veículos nesses locais está colocando em risco não só os motoristas, como também os transeuntes, pois os desviarem dos buracos, motoristas colocam em risco a segurança de pedestres. Reclamam ainda os moradores destes locais que seus veículos são danificados devido à buraqueira pela qual precisam transitar. Contando com a compreensão do chefe do Executivo Municipal, em nome dos moradores desses locais, antecipo os meus agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 154 de 2021, de autoria da vereadora Laiane Honório Frezarim.
Indicação número 154 de 2021. A vereadora que a essa subscreve nos termos regimentais vigentes, indica ao chefe do Executivo Municipal que seja colocado um bebedouro de água gelada no ESF da Avenida 7 de Setembro. Sala das Sessões, 28 de maio de 2021, Laiane Honório Frezarim, vereadora. Justificativa. O ESF da Avenida 7 de Setembro atende diariamente centenas de munícipes. Pensando em proporcionar o melhor atendimento aos usuários do local, requeiro que sejam tomadas providências para a instalação de um bebedouro de água gelada no ESF da 7 de Setembro. Contando com o entendimento por parte do Executivo Municipal, antecipo os meus agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da moção de apoio número 07 de 2021, de autoria dos vereadores Roseli Esteves Serrano e Israel Vitor Mazzo.
Moção de apoio número 7 de 2021. Apresentamos na forma regimental e após ouvido o plenário desta casa, moção de apoio ao projeto de lei número 2564 de 2020, de autoria do senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, que altera a lei número 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, sala das sessões, 28 de maio de 2021. Roseli Esteves Serrano, vereadora. Israel Vitor Mazzo, vereador. Justificativa. Nos últimos dias 12 e 20 de maio, comemorou-se o Dia Nacional do Enfermeiro, do Auxiliar e do Técnico de Enfermagem. Eles representam milhares de profissionais da saúde que estão arriscando suas vidas na linha de frente ao combate à Covid-19. Além de agradecimentos e palmas, esses profissionais merecem dignidade salarial e a aprovação deste projeto é a melhor homenagem que podemos prestar a esses verdadeiros heróis que se colocam à disposição dos momentos de fragilidade com cuidados, respeito, atenção e amor ao próximo. Sendo assim, vimos através desta moção encaminhar nosso apoio e a esse importante projeto de lei que visa reconhecer a importância dessa categoria.
Peço a palavra, senhor presidente. A
palavra está com a nova vereadora Roseli Esteves Serrano.
Eu convido os caros colegas, se quiserem assinar junto com a gente essa moção, porque eu acho que é muito importante, é o momento que nós estamos vivendo, e eles estão em linha de frente e precisam do nosso apoio. Então, assim, acho que é um momento ideal, né, de estarmos apoiando essa categoria, né, que são os enfermeiros que estão ali cuidando da gente, né, são mãos que cuidam o tempo todo. Obrigada.
Será encaminhada a ordem do dia. Requerimentos de pesar, número 112, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112 de 2021, de todos os vereadores dessa Casa de Lei.
Os vereadores que a essa subscrevem nos termos regimentais vigentes requerem a Vossa Excelência, dispensadas as demais formalidades regimentais, que seja prestada homenagem póstuma com um minuto de silêncio, fazendo registrar nos anais desta Casa de Leis votos de profundo pesar pelo passamento da saudosa senhora Ana Sueli Costa Ribeiro, pelo passamento do saudoso senhor Alírio Suzar Sampaio, pelo passamento da saudosa senhora Terezinha Aparecida Petian de Siqueira, pelo passamento do saudoso senhor Sérgio Ledo Gonçalves, pelo passamento da saudosa senhora Maria Beatriz Nogueira, pelo passamento da saudosa senhora Sônia Maria dos Anjos Parreira de Lima, pelo passamento do saudoso senhor Antônio Pereira Nascimento, pelo passamento da saudosa senhora Criselda da Rocha Brito, pelo passamento do saudoso senhor José Pascoal Rodrigues, pelo passamento do saudoso senhor Moacir Franco e pelo passamento da saudosa senhora Simone Soares de Souza. Que do deliberato seja dada ciência a família enlutada, manifestando as condolências desta Casa de Leis. Sala das Sessões, 31 de maio de 2021. Vereadores: Aparecida Cândida Gonçalves Cano, Celso Antônio Gonçalves, Laiane Honório Fresarim, Roseli Esteves Serrano, Chermock Mota Frederico, Carlos Pereira Rodrigues, Israel Vitor Mazo, Marcos Antônio Paniche, Sebastião Fernandes.
Serão oficiadas as famílias enlutadas. Terminando o expediente do dia, consulto aos senhores vereadores se desejam escrever para explicação pessoal. Não havendo ninguém a explicação, vamos dar 10 minutos de intervalo. Passe da ordem do dia. Dando sequência à sessão, às 21h35, passaremos à ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça novamente a chamada.
Aparecida Cândida Gonçalves Cano.
Presente.
Carlos Pereira Rodrigues.
Presente.
Celso Antônio Gonçalves.
Presente.
Israel Vitor Mazo.
Presente.
Laiane Honório Fresarim.
Presente.
Marcos Antônio Paniche.
Presente.
Roseli Esteves Serrano.
Presente.
Sebastião Fernandes.
Presente.
Chermock Mota Frederico. Presente.
Peço ao primeiro secretário que coloque em primeira discussão o projeto de lei número 06 de 2021 do Executivo. Coloca agora em primeira votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento número 101 de 2021 da vereadora Roseli Esteves Serrano. Coloco agora em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção de apoio número 07 de 2021. De autoria dos vereadores Roseli Esteves Serrano e Israel Vitor Mazo. Coloca agora em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Vamos agora prestar homenagem e postura aos saudosos citados no expediente do dia, fazendo-se um minuto de silêncio. Não havendo mais matéria a tratar, agradeço a presença de todos, lembrando-os que a próxima sessão ordinária deverá ser realizada no dia 15 de junho do corrente ano. Dou por encerrada a presente sessão às 21h40. Boa noite, que Deus abençoe a todos.